Está na hora de analisar os protagonistas da atualidade. Para avaliar e pontuar hoje no E o Vencedor É, estão connosco, para além do José Manuel Fernandes, a Judite França e também o Rui Pedro Antunes. Carla Jorge de Carvalho.
Bom dia a todos. Hoje assinalamos um aniversário, mas começamos com um impasse nas negociações para a aprovação do Orçamento do Estado. Rui Pedro Antunes, bom dia. Há ou não crise política?
Oi, isso é uma pergunta de $1 milhão,
é verdade.
Logo a começar. Então, de 105 mil milhões de euros, se não tem por trás.
Oh, isso. É esse o custo total do orçamento, é isso, Paulo?
É isso mesmo, total da despesa.
Crise política não sabemos, então, mas muita dramatização essa existe.
Existe, sim. Eu acho até que pode configurar pelo menos uma pré-crise política, se não for mesmo uma crise política, mas era uma discussão aqui para, para horas, o que é que pode configurar ou não. Agora, relativamente a isso, e eu creio aqui que até posso ir em contraciclo contra o resto de todos do que têm dito, pelo menos daquilo também que o Miguel Pinheiro disse no Bom, Mau e o Vilão, porque a minha nota vai para Marcelo Rebelo de Sousa e não é uma nota boa. Porquê? O Presidente da República, quando foi para este segundo mandato, tinha como grande objetivo, tinha 3 ou 4 desafios, inclusivamente nós, quando fizemos o nosso artigo de lançamento do balanço, falámos com ele e foi isso que ele disse, e o grande objetivo era garantir a estabilidade política. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa, para garantir a estabilidade política neste contexto e nesta aritmética parlamentar, tem que conseguir influenciar e exercer o seu magistério de influência sobre 3 partidos: o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Ora, pelo menos sobre 2 destes partidos, a atuação de Marcelo é muito limitada, ou seja, ninguém acredita que Marcelo consegue impor alguma coisa, ou quer que seja, ao Comitê Central do PCP, ou sequer à Mesa Nacional do Bloco. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa propôs como grande objetivo do seu mandato algo sobre o qual ele está muito limitado, que é controlar a esquerda parlamentar e a esquerda do PS, ou pelo menos exercer influência. Ora, o Presidente tem uma influência grande até junto dos portugueses, porque goza de uma grande popularidade. Tem até uma influência grande junto do próprio governo, e em particular do PS, mas o que é certo é que está-se a propor uma coisa difícil, que é garantir que os partidos à esquerda do PS vão aprovando estes documentos estratégicos. E até agora, isto que se passa, esta pequena crise, é uma prova precisamente dessa insuficiência do Presidente da República. Porquê? Eu passo a explicar. Porque a única forma que o Presidente teve neste momento para fazer uma pressão a sério foi utilizar um instrumento que é dizer que vai dissolver a Assembleia, que é um instrumento que, esse sim, acaba por, de alguma forma, de um momento para o outro, poder dinamitar completamente a credibilidade internacional do país. Portanto, para evitar isso, para garantir que não há duodécimos, para garantir que há orçamento, para garantir que o governo chegue ao fim do mandato até 2023, que era o grande objetivo dele, o que é que faz o Presidente? Qual é a única arma que ele tem? Percebendo precisamente que esse magistério de influência não tem influência nenhuma sobre a esquerda. É dizer, vamos para eleições, porque não tem mais nenhum instrumento. E, portanto, isto é a prova da insuficiência do Presidente da República na gestão de uma crise destas. Eu não sei se nos bastidores, e para além daquilo que conseguimos ver, Marcelo é muito influente e consegue completamente, liga a Jerónimo de Sousa e diz: olha, faz favor, aprova o orçamento. Eu não sei isso, mas o que passa cá para fora é precisamente o contrário. E para um Presidente com um mandato no início do ano a dizer que o grande objetivo era a estabilidade política, ora, o primeiro ano desse segundo mandato, o que se vê é uma pré-crise política, uma ameaça de crise política, com uma insuficiência grande do Presidente da República em agir. Portanto, o que eu acho é que Marcelo Rebelo de Sousa é uma das figuras e um dos protagonistas que está mal e que sai mal desta crise política. Ele que prevê tudo, que usou o analista político para prever todas as crises e resolver todas, pelo menos para já, desta não está a conseguir. Dito isto, deixa-me só dizer mais uma coisa, Carla, que é, esta crise política pode ser mais grave pelo seguinte: se o PS não tiver maioria absoluta em caso de eleições antecipadas, os pressupostos da crise atual continuam depois das eleições. Ou seja, a crise que haverá antes até às eleições continuará a haver depois. E, portanto, isso se torna muito mais grave, porque é uma crise que se pode prolongar no tempo.
E, eventualmente, até agravar-se. A questão, Júlio Magalhães, é se o Presidente da República pode fazer mais do que está a fazer.
Pois, Desta vez não estou de acordo com o Rui, mas estamos aqui precisamente para isso também, para termos opiniões ou contraditórias, ou pelo menos diferentes, ou às vezes concordarmos uns com os outros. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa move-se na política como um jogador de xadrez. Os jogadores de xadrez normalmente movem, eu não sou um especialista em xadrez, mas os bispos, reis, rainhas, espiões, a pensar em 4 ou 5 jogadas já à frente, não naquela própria jogada. Quando mexem é pensar em 4 ou 5 jogadas à frente. E Marcelo é isso que faz na política, é assim que anda na política, e tal como aos jogadores de xadrez, umas vezes sai-se muito mal, outras vezes sai-se bem. Marcelo Rebelo de Sousa foi, como disse o Miguel Pinheiro, claro no bom, mau e vilão, disse Miguel Pinheiro, foi claro naquilo que veio dizer. E porquê? Marcelo não quer crises, não quer eleições, quer a estabilidade, quer o orçamento aprovado, e portanto quando viu que as coisas estavam a ficar mais bravas, veio dizer que se o orçamento cair, há eleições. Ou seja, como se diz aqui no Porto, foi quase a dizer ao Bloco de Esquerda e ao PCP, vocês ponham-se finos, porque se não aprovarem, isto é mau para todos, porque não há nenhum partido que queira eleições antecipadas. O PCP e o Bloco de Esquerda perderam o eleitorado nas autárquicas, numas futuras eleições, provavelmente depois de uma crise, serão até responsabilizados pela crise, porque não aprovaram o orçamento e perderão ainda mais espaço de manobra na política e, sobretudo, podem perder poder, e toda a gente gosta de ter poder. O PSD e o CDS não querem eleições porque estão a discutir lideranças e não vão estar preparados seguramente para eleições logo a seguir, uma vez que o orçamento se cair a seguir. PSD e CDS estão a discutir a liderança e estão a arrumar a casa e logo terão umas eleições em cima. Para o PS também não é bom, porque poderá ganhar as eleições, e sabe-se que é muito difícil ganhar com uma maioria, e o que pode acontecer aqui, até poderia acontecer, era que se o orçamento caísse, António Costa até resolvesse bater com a porta, com a saturação que se nota dele da política e da forma como as coisas estão a correr, e também da derrota que ele não esperava, da derrota ou uma vitória, porque não foi quase uma derrota que ele não esperava nas autárquicas, e António Costa tem sido, apesar de tudo, um porto de abrigo para Marcelo Rebelo de Sousa, e vice-versa, porque a sua relação institucional tem sido boa ao longo destes anos, aqui e ali com alguns arrufos, mas tem sido naturalmente boa. Marcelo avisou e depois ontem saiu de cena e fez aquilo. Eu era mais numa perspectiva de dar nota a Marcelo, um 14, uma nota positiva, porque bem ou mal, Marcelo Rebelo de Sousa não tem feito do Palácio de Belém um mero cenário decorativo do país, de um presidente que faz discursos institucionais nas horas institucionais, que depois vai visitar o país de vez em quando e que faz visitas oficiais ao estrangeiro e representa o país, e que se normalmente acontecia isso, via-se de vez em quando um presidente que não tem poder executivo a ser uma mera figura decorativa, e isso Marcelo não é capaz de o fazer, não está no ADN dele, gosta de se meter em tudo e tem feito em alguma, e como disse, algumas vezes correu-lhe mal, outras correu-lhe bem. No fim do dia todos sabemos que o orçamento não vai cair, não é? Bloco de Esquerda e PCP vão acabar por se entender com o PS, aliás. Tenho, estou a arriscar outra vez, posso me enganar, tenho, mas a verdade é que depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter dito que o orçamento caía ou há eleições, PCP e Bloco de Esquerda moveram-se e o PS até pôs ministros, vários ministros nas televisões, a falar de humildade, que era uma coisa que nós ainda não tínhamos ouvido falar, a dizerem que humildemente vamos discutir e vamos negociar este orçamento. E a reação dos partidos de direita é uma reação contida, porque sabem perfeitamente que eleições para eles agora também não é uma boa ideia. Ou seja, foi uma jogada de xadrez de Marcelo a pensar no que é que vai acontecer, e julgo que no fim do dia é isso mesmo que vai acontecer. O orçamento não vai cair, a esquerda vai aprovar o orçamento, vai-se entender que o PS também não tem muita margem de manobra para não ser assim, quer um orçamento à esquerda, e nesse contexto julgo que no meio de toda esta confusão Marcelo Rebelo de Sousa arriscou, fez uma jogada de xadrez, vamos ver se sai bem. mas para já acompanho aquilo que disse o Miguel Pinheiro, foi o mais claro de todos nesta altura.
E por isso merece a tua nota 14. Positiva, um 14. Judite França, como é que te colocas aqui observando a forma como o Presidente da República está a gerir esta fase de negociações?
Em que lado é que estás?
É isso mesmo.
Vê lá o que dizes, Judite.
No vencedor é que é uma barricada dos dois lados. Eu vou aqui pelo Júlio Magalhães, porque eu acredito de facto que o Presidente da República fez o máximo que poderia fazer, e fez o máximo que poderia fazer, que é uma coisa que muitas das vezes não faz. E esta clareza de dizer há eleições antecipadas e não há duodécimos para ninguém. E depois no sábado foi interessante porque o Presidente da República tinha feito declarações aos jornalistas em que tinha sido muito claro e até já tinha feito as contas do que, quando é que iam calhar as eleições. Mas no sábado disse o que disse aos partidos em audiência e disse-lhes: foi bom que ouvissem da minha parte para não terem dúvidas, e estou a citar, que a alternativa a uma passagem do orçamento é obviamente umas eleições antecipadas. Eu percebo o que diz o Rui Pedro, percebo que de facto é pouco se pensarmos que o Marcelo Rebelo de Sousa não tem interferência junto do PCP e do Bloco de Esquerda. Mas esta é a interferência máxima que pode ter, é avisá-los de que vão para eleições. O PCP não quer ir para eleições, o Bloco de Esquerda também não. Eu acho é que aqui o PCP está mais emparedado, digamos, do que estava noutras alturas. Já não é a primeira vez, depois das autárquicas anteriores, que se percebia que o PCP estava a perder câmaras, e mesmo assim deixou passar o orçamento seguinte. Mas desta vez sangrou ainda mais. E, portanto, percebe-se que o PCP tenha que extremar ao máximo a posição para que António Costa dê de facto alguma coisa de visível que Jerónimo de Sousa possa usar como bandeira no Parlamento. Porque de outra forma, os comunistas saem destas negociações como saíram das anteriores, fragilizados. Tão fragilizados que foi o que se viu em eleições autárquicas. E, portanto, eu acho que aqui, apesar de ser o Presidente da República não tem mais poderes do que este, e esta é a chamada bomba atómica, não é? O poder máximo. E, portanto, o Presidente da República usou a ameaça do poder máximo e, portanto, acho que fez aquilo que tinha que fazer.
E por isso vem também uma nota alta. Judite.
Vem uma nota positiva para o Presidente da República. Vou-lhe dar um 15, porque acho que esta clareza é muito importante para o país neste momento.
Um 15, então, para o Rui Pedro.
Só para me defender aí das... Não é para defender, porque são opiniões contraditórias. Marcelo Rebelo de Sousa teve 4 anos de muita estabilidade por causa de um acordo escrito que Cavaco Silva exigiu. E depois ele pode ter ajudado até a executar. E enquanto houve esse contrato escrito que Marcelo dispensou em 2019, nunca houve estes problemas. E os partidos entenderam-se sempre e até votaram a favor, nem sequer abstenções ou viabilizações. Isso é um ponto. Por outro lado, Marcelo fez logo aquelas contas...
Pode pedir alguma coisa deste género? Não sabemos se pode, quando o governo diz que agora vai querer um acordo escrito com o Bloco de Esquerda, que aliás veio dizer, mas não foi bem isso que eu disse, eu não queria bem um acordo escrito. Quer dizer, isso pode ser um sinal nessa direção, não é? Um sinal de um
Marcelo
acordo
pedia
escrito.
Várias coisas, é pedir dizer, não havendo este orçamento, que tentem fazer outro, não é? O governo volta a tentar apresentar um novo orçamento, que também é outra possibilidade, mesmo não querendo doar décimos. Não quis essas possibilidades, o que o Presidente quis foi logo dizer isto. Mas eu, se estivesse lá, na verdade ainda não pedia, porque ainda não fiz 35 anos, eu podia dizer isto, que é, bom, ou vocês se entendem ou vamos para eleições, porque isso está lá, é um poder, é o recurso último. Se o negociador e o estabilizador morre, a primeira coisa que faz no primeiro ano do segundo mandato, que ia ser da grande estabilização, é dizer... Oh, meus amigos, ou vocês se entendem, ou vamos para eleições. Bom, eu acho que isto qualquer pessoa podia dizer, Cavaco Silva, Jorge Sampaio, Mário Soares, acho que não é grande novidade, nem grande engenhoca, mas isto, pronto, é a minha opinião.
E a tua opinião que dá... Sim, sim, Judite.
Eu entendo, Rui Pedro, mas o que eu acho é que usar esta ameaça, esta chantagem, é o máximo do que o Presidente pode fazer para ter estabilidade.
Talvez isso também pronto. Seja uma prova da insuficiência da influência dele junto aos partidos, porque
sim,
se calhar se claro. Conseguisse ter essa influência mais direta sobre os partidos que suportam o governo, talvez não precisasse de recorrer já a esta arma.
Já agora também pode ser uma daquelas ameaças que se autocumpre, não é? Só pelo facto de ter sido verbalizada. Aquela ideia do casal, que a relação pode não estar bem, mas até ao dia em que um fala de separação ou de divórcio. Só o facto de ter pronunciado a palavra lá em casa, a coisa já não se compõe.
Digo, as contas que Marcelo faz, datas, etc., quer dizer, nem conta ali com
já
um
anda
espaço
ali,
para...
Já anda ali a pensar na separação, não é? Já
não, mas nem sequer conta com o tempo para ouvir o Conselho de Estado, nem nada disso, não, era tudo, acelerava tudo ali num instantinho.
Isso é relativamente rápido, não é?
Que nota é que dás então ao Presidente da República, Rui Pedro Antunes?
Dá um 8 a Marcelo Rebelo de Sousa, naturalmente. Acho que se isto se resolver é porque o PCP entendeu que não era a altura. Não está nas mãos do Presidente, está nas mãos do PCP e naquilo que é o desejo do PS ir ou não para eleições. E, portanto, Marcelo pôs a estabilidade no país na mão destes partidos, não nele próprio.
Ora, aqui ficam estas posições diferentes, estas perspectivas diferentes sobre o papel que o Presidente da República está a ter nesta fase da negociação do Orçamento do Estado. Seguimos então para o outro tema do dia, e faz hoje 4 meses que se deu o acidente que envolveu o carro onde seguia o Ministro da Administração Interna, Paulo Ferreira, e o que é que se sabe? Passados estes 4 meses.
Não se sabe nada, e o problema é esse. Não se sabe, já se devia saber tudo ou quase tudo. 4 meses é muito tempo. Só para compararmos, lembram-se daquele inquérito que era muito complicado e complexo, que foi o inquérito às celebrações promovidas pelo Sporting. Esse inquérito que era muito complicado, que implicava ouvir muitas pessoas e que não tinha, enfim, nenhum suporte técnico ou tecnológico que pudesse ajudar muito, foi concluído em 2 meses. Nós aqui, num acidente de automóvel, como tantos outros, já passaram 4 meses, e o que se tem passado então para cá é uma coisa que nos deve preocupar enquanto país, enquanto cidadãos, e alertar também. Já toda a gente sabe, morreu Nuno Santos, um trabalhador que fazia serviços de manutenção na A6. Ele tinha 43 anos, pai de duas filhas. De então para cá não se sabe rigorosamente nada, porque há o segredo de justiça. Mas atenção, o segredo de justiça não impediu que o ministro Eduardo Cabrita, 2 dias depois do acidente, utilizando o papel timbrado do Ministério da Administração Interna, tenha feito um comunicado em que, com alegados factos, para tentar atribuir responsabilidades à vítima, que já cá não estava para se defender, E omitindo outros factos também que o ministro ou o seu motorista podiam saber, como por exemplo a velocidade aqui do automóvel. Eu acho que só esta atitude já dispensa alguns comentários, não é uma questão política, tem mais a ver, enfim, com o caráter e o comportamento das pessoas. E apesar do inquérito estar em segredo de justiça, várias entidades depois disso também já se pronunciaram sobre o caso. O Ministério da Administração Interna, logo no início, e a Brisa trocaram argumentos na praça pública quanto à existência ou não de sinalização dos trabalhos. Portanto, o segredo de justiça não pode servir para umas coisas e não servir para outras. Neste momento, o que se sabe hoje, e que passam 4 meses, que a filha, o jornal I diz-nos que a filha de Nuno Santos, a vítima mortal, constituiu-se como assistente do processo, não sabe sequer, porque não lhe dizem, se o pai foi autopsiado ou não. O que eu acho de uma extrema gravidade, esta informação, a família da vítima não sabe nada, que diligências é que foram feitas, não sabe esta coisa básica que devia ser de conhecimento deles sobre a autópsia ou não do pai, não sabem que peritagens é que foram feitas ao automóvel, e olha-se para isto tudo, para o Ministro da Administração Interna, que tem a tutela, obviamente, das entidades que estão no terreno também a ajudar a fazer o inquérito, nomeadamente a GNR, e não se pode deixar de pensar que estamos numa República das Bananas, em que um ministro usa o seu poder de forma mais prepotente que lhe apetece, de uma forma absolutamente impune, E que basicamente está, está nas tintas, como se diz em bom português, para aquilo que se passa, para para a vítima, para a família da vítima e por aí fora, porque o que interessa de facto ali é tentar fazer o controlo de danos. E portanto, eu já, quer dizer, não vale a pena dar notas negativas neste caso que se vai arrastando e que nos devia envergonhar a todos, nós enquanto país, enquanto sociedade e a forma de exercer o poder. Eu acho que Eduardo Cabrita neste momento já é um vencedor, já não é um perdedor, porque ele comporta-se como um caudilho, faz o que quer, para lá de tudo o que é limite da decência, de alguma maneira, nada lhe acontece, e lá continua.
E continua José Manuel Fernandes. Consegue-se perceber porque é que 4 meses depois não sabemos nada do que aconteceu?
Olha, já ultrapassa os limites da compreensão, porque tudo o que o Paulo disse é peca apenas por defeito. Acho que se não lembrarmos todas as pequenas histórias deste caso, das declarações que o Primeiro-Ministro foi fazendo pelo caminho, das tentativas de dizer que não havia responsabilidade nenhuma de quem ia no carro, de que a pessoa que ia no carro não tinha nenhuma ideia da velocidade que o carro ia, se nos recordarmos dos outros ministros que já foram apanhados também eles em excesso de velocidade depois deste acontecimento, se nos recordarmos que na campanha eleitoral foram feitas algumas contas ao tempo que o primeiro-ministro levava a deslocar-se entre eventos em que participava e que jato supersónico, poder de transladação, coisas desse género, que poderia estar ali naquele tempo, a não ser que viajasse de facto em muito excesso de velocidade, como toda a gente sabe que viaja e continua a viajar, e as comitivas oficiais continuam a viajar, portanto, porque é assim que as coisas continuam a acontecer. E agora, neste momento, já não há justificação nenhuma, porque antes, primeiro, era o ministro não podia ir logo embora porque estávamos na época dos incêndios. Bem, até já o 15 de outubro, que foi a data que houve aquele grande incêndio em 2017, já passou, e o ministro cá continua, não é? Portanto, já acabou, enfim, já não há época de incêndios oficial agora, mas esse período já passou. Não, o primeiro-ministro não podia ir embora porque estava a organizar as eleições autárquicas. Já passaram as eleições autárquicas e o ministro continua. Portanto, não, o ministro continua porque há um para-choques de António Costa.
Este não é aquele ministro que o Presidente da República... Zé Manuel, isto não é aquele ministro que o Presidente da República já admitiu para aí 3 ou 4 vezes em público, ou será que o Presidente também já não tem esse poder de influenciar?
Sem dúvida.
Rui Pedro Antunes a justificar o 8 a Marcelo Rebelo de Sousa.
Eu acho que no caso de Cabrita, Marcelo Rebelo de Sousa já está um bocadinho abaixo do 8, porque ele já tentou admitir a Cabrita várias vezes e não conseguiu. Não há nenhuma justificação, a não ser a justificação que eu uma vez ouvi a um antigo dirigente do Partido Socialista, que uma vez me disse que eu não contasse muito com que algum dia António Costa deixasse cair Eduardo Cabrita, porque desde os tempos da universidade que Eduardo Cabrita é o homem que leva a mala de Costa, portanto anda atrás de Costa, levando-lhe a mala, e que Costa precisa que alguém lhe passa o documento que ele tem na mala, ele passa o documento, e que isso passa desde os tempos das associações de estudantes de direito. Portanto, é uma espécie de, digamos, de adjunto às ordens, e por isso fará sempre aquilo que Costa precisar que seja feito, e sempre está ali para todo o serviço, e sempre foi assim durante a vida política de António Costa, e António Costa deve-lhe o suficiente para o aguentar naquela forma. Eu acho que isto tem um custo, e esse custo começa a ser muito pesado para o respeito que os portugueses têm.
É isso.
Já não é só pelo governo, é pela democracia.
Que nota é que dão?
Pelo regime e pela decência. E, portanto, eu estou com vontade de acompanhar o Paulo e não dar nota nenhuma, porque isto já tem que ir para a escala Fahrenheit em vez de ir para a escala...
Mas eu daria uma positiva alta, sabes porquê, Zé Manuel? Não é... Permita-me aqui o trocadilho.
Para o próprio Cabrita, não é? Pela capacidade de resiliência.
Exato. Não é impunemente que se atinja este nível de impunidade, não é? E ele... Não, é que ele... ele é daqueles tecidos em que a água não bate e salta fora, a nódoa não pega e, portanto, está ali para as curvas, não é?
Então arriscas uma nota.
Um 17, obviamente, não é? É o sempre em pé, aqueles bonecos sempre em pé, é daquelas substâncias que readquirem a sua forma original, independentemente de todas as pressões a que
Fernandes,
são sujeitas.
Alinhas então, nesta perspectiva?
A linha, então dou 455, que é Fahrenheit 455, é a temperatura cara do papel.
Pronto, José Manuel Fernandes, rebenta a escala nesta segunda-feira, primeira edição da semana do E o Vencedor É. Amanhã há mais, até amanhã.